Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Muito bem, bom dia 8 e 3, hoje dia 3 de dezembro de 2022. Bom dia, trabalhador do campo e da cidade. Bom dia, companheiros e companheiras. Está entrando no ar o Sintese em Ação, um programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, com a redação e produção de Marcos Turleis e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizário Júnior, Genivaldo Santos, Lázaro Mendonça e a apresentação de Roberto Andrade. A partir de agora, você vai entrar em contato com tudo o que há de mais importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Somos educadores e como educação é um exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e não há trabalho sem trabalhador nem trabalhadora, este espaço se propõe a dar voz e vez a essa classe. Esse não é apenas um programa informativo, é uma arena de luta. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos.
Pálido ponto verde e amarelo. A Voyager 1, que tinha completado sua missão principal e estava deixando o sistema solar, recebeu comandos da NASA para virar sua câmera e tirar uma última fotografia da Terra em meio à vastidão espacial, a pedido do astrônomo e escritor Carl Sagan. Essa fotografia foi tirada em 14 de fevereiro de 1990, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra, com parte de uma série de imagens do Sistema Solar denominada Retrato de Família. Nessa fotografia, o tamanho aparente da Terra é menor do que um pixel. O planeta é visto simplesmente como um pequeno brilho na vastidão do espaço, no meio de um raio solar captado pela lente da câmera. Quando Carl Sagan viu a foto e percebeu que a Terra é um nada em meio ao tudo, ele resolveu então escrever um livro. Um livro Pálido Ponto Azul. Em um determinado momento do livro, este autor nos convida a pensar na Terra como um palco muito pequeno em uma imensidão arena cósmica onde há infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto desse pixel. Nós, nesse momento, estamos experienciando essas crueldades. Para ver, basta voltarmos a nossa lente para o outro minúsculo ponto em nosso país, o qual chamaremos de pálido ponto verde e amarelo. Que, quando visto do espaço, da razão é infinitamente menor que um pixel. As pessoas que habitam em pontos não recebem a fragilidade de suas vidas perante a força sem sentido de seus desejos. São devotos de uma seita satânica criada por grandes ditadores que fizeram o tipo de maldade para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração desse ponto, como faz Bolsonaro. Seus fiéis, estes tuaregues de apocalipse que habitam barracas de plástico em frente aos quartéis pedindo a volta da ditadura. Intervenção militar. Não merece nem a pátria, nem a democracia e liberdade que tem. Eles não conseguem perceber a pequenez do mundo onde se encontram. Acreditam em extraterrestres. Rezam para pneus. Aceitam mentiras em pendrives e cultuam o mito que está massacrando seus irmãos e irmãs. Ou seja, A população brasileira com corte nas verbas para a saúde, educação, segurança pública e que está transformando a nação em uma terra arrasada. Esses habitantes do quase invisível, pálido ponto verde e amarelo, precisam ser chamados à ordem. Assim, com o GPS precisa recalcular suas rotas. O caminho é outro. Agora, a estrada é só de ida. Não tem mais volta. A felicidade é o destino que a maioria licitamente escolheu. Se os moradores do pálido ponto verde e amarelo não se tocarem, vão ser apagados de suas próprias histórias, pois já estão perdendo tempo, emprego e alguns já perderam mulheres e filhos. Enquanto isso, uma parte da família de seus falsos heróis está refestelada no Palácio da Alvorada e outra parte está no Catar, curtindo a Copa do Mundo. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso mundo. Como disse Carl Sagan, no livro Pálido Ponto Azul, ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós reconhecemos e conhecemos, em nosso caso, o Brasil. Para que assim, esse infime pálido ponto verde e amarelo nunca mais apareça em nosso universo. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora são 8 horas e 3 minutos. Bom dia, professor Lázaro. Bom dia, Roberta.
Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Isa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sintese. O Lázaro, esse editorial, né, do Max Trolês, ele sempre se surpreende. E nos surpreende também um texto bem escrito. Veja só, nós estamos na Copa do Mundo do Catar 2022. Os seguidores de Bolsonaro nas portas dos quartéis, parte da família de Bolsonaro curtindo a Copa,
sim,
outros enclausulados lá no Planalto, né? E aí o Brasil está desse jeito, com cortes na educação. E eu quero pedir licença para citar uma frase aqui de Carl Sagan: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês, ouvintes. Imagine há quantos anos tem esse nosso universo, em quantos lugares diferentes a pessoa podia estar. Então, nós estamos presenciando um momento histórico, que é estarmos no tempo e no espaço em um só momento, né?
Exatamente.
Pois é, Lázaro.
Então, exatamente. O autor aqui, né, o Trolês, ele pega e faz essa analogia, né? Com a questão de um ponto ínfimo, né? Visto da Voyage lá do espaço. Então, veja só. E ele coloca isso assim para a gente entender de quão pequeno é isso, né? Esses movimentos, essas atitudes deles, desses grupos tão pequenos, ínfimos, no meio de milhões e milhões e milhões de brasileiros, né? Então, meio 214 milhões, eles são alguns poucos, algumas centenas apenas, mas acham que estão à frente de tudo isso aí, acham que estão revolucionando, que estão, né? Quando, na verdade, apenas estão sendo financiados por um grupo de empresários, né? Estão sendo bancados lá para se manter, e alguns líderes ali, com certeza, de cada grupo desse, está tendo uma remuneração melhor, com certeza, né? Estão ganhando mais por isso, enquanto os outros ficam lá apenas ali, como gado, realmente alimentados e ali em rebanho, berrando, né? Na frente dos quartéis, incomodando, Roberto, até os próprios militares ali que estão ali nos quartéis, que não suportam mais isso, né? E ouvindo o hino nacional o dia inteiro, numa alienação terrível, né? Então, isso realmente é uma coisa assim que só os maiores prejudicados estão sendo eles, né? Então, não admitem. Então, o Bolsonaro já, de certa forma, já admitiu a derrota, está lá bem na dele, no palácio, está preocupado. Você não vê Bolsonaro preocupado com nada além do medo de ser preso pelos crimes que ele tem consciência de que cometeu, né, desses crimes, e salários, ganha salários e aposentadoria. Saiu a aposentadoria dele agora de mais de 30 mil reais como deputado, né? Arthur Lira já aprovou. Saiu a aposentadoria dele de 11 mil e pouco que ele já tinha como capitão. Ele agora tem vai receber o salário de presidente, que vai estar recebendo, vitalício, que é salário. E ainda garantiu ainda casa e um salário grande como presidente de honra do PL. Né? Então, ou seja, ele vai ficar com um salário bem superior a 100 mil reais, que é o que ele... Enquanto os outros estão lá sofrendo, preocupado, né? Tomando sol, tomando chuva, e exposto lá ao tempo, deixando suas famílias para poder estar ali, que estão acreditando. Não, tem que entender que estão sendo induzidos por algumas pessoas, né? Estão sendo levados àquilo ali. Que até o Mourão, por exemplo, o Mourão deu uma entrevista agora, essa semana, e Mourão disse: olha, Lula já venceu as eleições. Não vai ter golpe nenhum. Os militares não têm nenhum menor interesse. O próprio vice disse: que interesse vai ter de transformar isso aqui numa ditadura, arrebentar com a nossa moeda, estragar a economia e depois você ficar aqui, você vê os empresários mesmo, também não tem interesse, a maioria deles. Por quê? Porque ele sabe que se isso aqui se tornar um outro país, uma ditadura, né? Ele citou a Venezuela, por exemplo, ele citou Cuba, né? Cuba. Ele disse assim: se o Brasil entrar numa situação dessa econômica difícil, os investidores estrangeiros não vão estar investindo aqui, nem vai estar querendo comprar os produtos daqui do Brasil. Sim. E vai arrebentar a economia, né, do povo do país. Então os militares também não têm esse interesse, não querem levar o Brasil à situação. Então criticou, disse: não adianta vocês ficarem tentando dar golpe, né? Lula já está eleito, né? Inclusive Lula, a posse que estavam planejando, convocando atiradores, isso, os caques, convocando naquela loucura toda para impedir dia 19, a posse de Lula e tal, agora vai ser dia 12. Né? E eles não. Eles, assim, são as pessoas assim, tão. Um QI tão abaixo da. Sabe? Tão ignorantes que eles não entendem nem o que é uma posse. O que é a. No caso da posse, não. A diplomação, né? A diplomação. Então eles acham que Lula vai ser diplomado agora, aí eles acham que. Não, 19, vamos para lá e tal. Rapaz, é interno, é fechado, é lá numa sala, é só assinar um documento lá dentro do STF, né? Então, do TSE, mesmo. Então vai assinar um documento lá. Então não tem essa coisa de estar aí um ato, fazer e tal, todo mundo, passa público, não, é a posse que é aberta. Né?
Ô, Lázaro,
a diplomação é diferente.
Eu não acredito que o Exército vai tomar partido por um candidato derrotado, né? Ou seja, que interesse tinha do Exército se filiar, se aliar a um candidato derrotado? Sim. Eu acho que a frase é do já foi dita uma vez, disse que rolete político sem mandato é que nem rolete de cana chupado. Então, por que a pessoa vai agora atrás, né?
Ou aquela outra, rei morto, rei posto, né? É porque morreu, meu amigo, quem sabe mais então, não. Lira já está chegando para Lula, né? Daqui a pouco aqueles outros todos ali, que estavam ali bajulando Bolsonaro, está tudo daqui a pouco estendendo tapetes vermelhos para Lula, bem vermelhão assim.
O Lázaro, mas ainda quero se aprofundar nessa parte aqui do editorial.
Sim.
E nesses últimos dias, né, Bolsonaro já tem 30 dias que perdeu as eleições e tem mais 30 dias pela frente, ele está fazendo vários cortes na educação, na saúde. Sim. Ele quer deixar a terra arrasada.
Isso, exatamente. Ele está procurando. Ele já deixou realmente, né? Então ele fez corte da educação, aí voltou atrás, aí daqui a pouco cortou de novo. Mas ele já vem fazendo isso em vários setores. Primeiro que ele destruiu a máquina pública toda, desmantelou tudo, pegou os ministérios, juntou vários em um só, aí não funciona nada direito, ninguém sabe o que é prioridade, deixou os funcionários, aqueles que são realmente efetivos, comprometidos com a experiência toda que tem em cada ministério, ficou desorientado lá dentro por conta dessa desestruturação. Porque existe no governo a questão burocrática, Né? Então, todo procedimento, toda verba que vai se liberar, toda compra que vai ser feita, tudo que vai ser feito em cada órgão desse, passa por um processo burocrático. Tem aquelas pessoas que assinam, tem coisa que se tem que passar por um determinado conselho, tem coisa que depende da assinatura de um chefe de um setor, depende de uma assinatura de outro, de uma revisão de outro. Ou seja, tem que passar por toda aquela burocracia. Quando ele procura fazer o quê? Procurou fazer o quê? Atropelar tudo, passar tudo de qualquer jeito, né, com toda a desorganização do mundo. Ou seja, desestruturou toda a máquina burocrática. E aí ele não apenas ali, mas aí ele foi para... arrebentou com o Ibama. O Ibama está sem verba para fiscalizar nada. É. Né, sem dinheiro para botar um combustível num carro para fiscalizar. Agora, tudo proposital.
Isso, para que... façam a varredura lá.
Sim, para que possam derrubar a floresta, para que possam entrar na... explorar as...
Virou a terra de ninguém, né?
Isso, as minas.
Até que os aliados, os beneficiários, se aproveitam da terra dessa forma.
Exato, para que não fiscalizem nada, para que o Ibama fique bem fraco, bem enfraquecido mesmo, para que não possa fiscalizar nada. Então, quando ele chega na saúde, faz a mesma coisa. Quando ele chega na relação à educação, faz a mesma, tudo ele procurou desestruturar ao longo desses anos. E com o turismo, né? Então, assim, também procurando desestruturar tudo. Ou seja, entrou para destruir, com a cultura, né, que a gente viu também, entrou para destruir realmente o país. A intenção dele era criar essa terra arrasada mesmo, é destruir, é desmantelar tudo. É uma mente doentia, realmente, sabe? E para atender os interesses de alguns, né, dos patrocinadores, daqueles que financiaram, que patrocinaram esse governo, esse desgoverno. Então, graças a Deus, o tempo está acabando, né, para ele, já está saindo. Né, essa tentativa de golpe é algo que estão tentando fazer, que já vem há muito tempo, não é de agora. Essas tentativas de golpe já vêm desde o primeiro mês que Bolsonaro assumiu o governo. Lembre dos ataques ao STF, jogando fogos ali, e sempre, né? Ele dá aquela mordida, ataca o STF, depois fica com medo. Ele é covarde. Aí ele recua. Ele recua e pede desculpa, é o professor Alexandre de Moraes, é não sei o quê, faz aquela coisa toda. Daqui a pouco parece que ele é pressionado, né, como uma marionete, assim, né, que vai seguindo, né, o que outros determinam. Então ele vai e ataca novamente. Então é dessa forma. Então a destruição, né, como você estava falando, essa Copa agora deu para mostrar, assim, algumas coisas, né, nesse momento agora, né, primeiro... o povo brasileiro, né, por inteiro, procurando usar o verde e amarelo, né, resgatando a bandeira, resgatando as cores, né, e não privilégio de alguns, né, que eles achavam que o Brasil só pertencia a esse grupo restrito, né, é de todos. E deu para mostrar também, enquanto os coitados estão lá, os bestas estão lá dentro da água, com água no joelho, as barracas alagadas ali, vendo o vendaval levando as barracas deles lá, né, nas rodovias, depois em frente aos quartéis, os outros estão lá, tudo curtindo, o shake bananinha lá, Eduardo Bolsonaro, foi levar um pendrive, né, assim, retrocederam tanto o país, né.
É uma mentira, é impressionante, né, professor, como seguidores de Bolsonaro, eles acreditam, né? Até agora, 72 horas, professor Genivaldo, que para...
Ele estava lá escondidinho, aí foi descoberto.
72 horas para conseguir reverter a situação das eleições.
É. Nas redes sociais dele, disse que não tinha nada, não vi, mas me disseram, olha, não tem nada dele, não tem nada. Ele não postou nada dessa viagem, de nada, foi caladinho. Aí chegou lá, aparecendo aquela foto, pronto, descobriram. Aí ele teve que arrumar uma desculpa, falar desse pendrive.
Olha. Eu acredito que esse silêncio de Bolsonaro, essa confusão que ele vem fazendo desde o primeiro dia, né, que ele venceu as eleições, é tentando um golpe que ele não alcança esse golpe, né?
Sim.
O povo brasileiro não é tão inocente assim. Né? Então ele fica tentando, fica desqualificando as Forças Armadas, o Exército, tentando incentivar e passar para a sociedade que o Exército está todo com ele. Mas eu acredito que é só uma ilusão que os bolsonaristas, né, os bolsominions, sei lá, eles se alimentam com essas mentiras, com essas ideias malucas do Bolsonaro.
É. E aquele pendrive poderia ser mandado de tantas formas. Né? Retrocedeu tanto o país que não tem ainda um SEDEX. Retrocedeu tanto o país que não tem uma internet para você enviar o conteúdo, né, pela internet. E por que justamente Catar? Por que o Catar, será? Hein? Lá onde está o paraíso agora, do momento onde tá, dos ricos, né? Onde estão se divertindo, onde estão lá do bem bom, assistindo os jogos, tudo. Agora, se fosse uma coisa séria, esses atos deles, se fosse uma coisa para valer realmente, estavam todos lá dentro. Os filhos de Bolsonaro era para estar tudo lá frente, junto com eles, tomando sol e chuva, era para estar acompanhando.
O que é mais preocupante nessa situação é a saúde mental, né, de alguns seguidores de Bolsonaro. Eles não estão bem de saúde.
Não.
Não estão. Não é normal o que eles estão fazendo. O comportamento, né? Aliando a Deus, a família, isso, aquela coisa toda.
O patriotismo
exacerbado. Né? É. Então, ele conseguiu adoecer uma parte da população.
Conseguiu. Alguns até começaram a se recuperar mais, a gente percebe, mas... ainda tem esses grupos ainda mais radicais, né?
Isso.
E aí tem um caso engraçado que tem na internet, que um tal do Romero, ele mandou a esposa comprar uma tinta para poder se pintar e tal, para poder ir para a rua. Aí chegou lá, pediu uma tinta boa, que não soltasse logo com chuva e tal, aquela coisa tudo. Aí depois, quando ela foi lavar as mãos, a tinta não saía das mãos de jeito nenhum. Não soltava das mãos. Aí o marido, que tinta você... Ela diz, não quer sair das minhas mãos, eu comprei tinta de tecido. Aí ele diz, você tá rindo das tintas que não saem da sua mão, imagina da minha cara. Ele com a cara toda pintada de verde ali, amarelo, né? E a tinta não saía de jeito nenhum da pele dele, né? Então, assim, para mostrar como esse povo age assim, né? Sem pensar.
E eles vêm ao caso de acreditar em extraterrestre, né?
Sim.
Para quem acredita em extraterrestre, eu vou dizer o seguinte: existe vida, sim, fora da Terra. Mas os astronautas que estão lá no
espaço, no espaço, né?
Esses aí, e Deus Todo-Poderoso, né?
Na estação espacial lá.
Esses são os que habitam fora da Terra. Agora são 8 horas e 28 minutos. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o professor Benizário Júnior, Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Lúcia Moraes, estão nos ouvindo. E todos os professores do município de Boquim, de Lagarto, de Pedrinha, de Poço Verde, Riachão, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto. Em instantes estaremos entrevistando aqui um professor de Tobias Barreto e um professor de Riachão para bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Também quero desde já fazer aqui, para que bote na agenda aí, dia 28 de dezembro, viu, Lázaro, Roberta e ouvintes, às 8 horas lá na Praça Fausto Cardoso, todo ano, o Sintese promove o ato final, onde lá é publicado as avaliações, né, dos gestores municipais e suas notas no que trata sobre a educação, as lutas de 2022 e os desafios para o ano de 2023. Anota aí na agenda, dia 28 de dezembro, às 8 horas, lá na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Também hoje anunciar aqui que tem a missa de sétimo dia, né? Do Wilson de Sá da Silva. Foi o Mangabeira, né? Vidas que salvam vidas. Então, matéria para tratar daqui a pouco sobre o Wilson José, certo? São 8 horas e 44 minutos. Estamos aqui na mesa com o professor Wilson Pereira, presidente do CACS Fundeb por Tobias Barreto. Né? O professor, seja bem-vindo ao nosso programa Sintese e Ação.
Bom dia, Genivaldo. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer aqui, em nome lá do pessoal do Tobias Barreto, inclusive do companheiro Stephanie, né, que,
sim,
apesar de ser adventista, não pôde estar presente, e aí... De última hora me convidou para fazer parte aqui desse bate-papo, né?
Muito
com vocês hoje.
Ok. Então, ouvintes, né? Nós abrangemos aqui Buquim, Pedrinha, Salgado, Riachão, Tobias Barreto, Simão Dias, Poço Verde. E estamos aqui, professor Genivaldo, professor Lázaro, para ter essa conversa aqui com o professor Wilson de Tobias Barreto. Wilson, antes de entrar em assunto específico da educação, uma coisa que preocupa e foi de repercussão nacional, as enchentes daquela local, né? É, tanto que um córrego abriu a pista e ficou naquela situação. Houve mortes, lamentavelmente. E como é que está hoje Tobias Barreto?
Bom, a cidade, né, o pessoal está assim, entristecido, né, porque foi uma coisa que, na verdade, nunca tinha ocorrido no município. Quer dizer, a última enchente, né, que tinha assim, atingido o município, segundo alguns munícipes que moram lá, teria sido em 1969. Sim. Mas não com essa
intensidade.
Intensidade, né? Isso. Porque só para você ter ideia, na terça-feira, segundo o meteorologista aqui de Sergipe,
Overland Amaral,
ele disse que choveu lá para a região 145 milímetros. Para você ter ideia, a média para o mês de novembro, né, que cai aqui na região, é de cerca de 47 milímetros.
Muito assim.
Então, num dia só, choveu três vezes mais.
Porque, né? O que se é esperado para Tobias Barreto sempre, né, o óbvio sempre é a seca, a falta d'água, né? E, isso, de repente, um excesso de água, né?
Assim, justamente.
Uma chuva torrencial, né? Assim, e tudo, com certeza, em função da questão do clima, né? Dessas, isso, mudanças todas climáticas, né?
Esse ano, inclusive, a gente vem vivenciando aí o fenômeno Laninha, né? Que, sim, desde o inverno, né? O Laninha, ele é responsável pelo resfriamento das águas em alguns lugares. Sim. Por exemplo, no sul e sudeste do país, mais pela a ocorrência do frio. E aqui para o nordeste é a questão da chuva, né? Ele traz mais essas chuvas. E aí coincidiu, porque o Laninha ainda estava em atuação até aqui o mês de novembro.
Sim.
E coincidiu aí com esse fenômeno da Zaca, né? E até, uhum, eu tinha visto as chuvas torrenciais, né, que o pessoal costuma chamar de trovoadas. Na segunda-feira tinha chovido muito e eu estava vendo já em alguns sites na internet que ia acontecer, por exemplo, na terça-feira mesmo já tinha a previsão de chover, sim, acima dos 100 milímetros. Então foi um fenômeno assim excepcional, que lá, né, provocou esse estrago não só das rodovias, mas também lá, por exemplo, o município vizinho Itapicuru, o distrito de Lago Redondo também, houve bastante estragos, né, os córregos, os riachos, estradas, né, encheiros demais. E assim, a cidade, né, esses locais, realmente a gente não esperava, né, que fosse com toda essa intensidade. A
agricultura também, né, com certeza.
Ainda o pessoal
a pecuária.
O pessoal ainda está avaliando, né, os estragos que ocorreram devido a essa enchente.
Muito, sim, bem. Então, rezamos para que a chuva não é essencial, mas que ela não traga mais estragos para aquele município específico e os demais ali também, que é essa rodovia que houve a obstrução, ela fica entre Tobias Barreto e Itabaianinha.
Isso. Há pouco tempo ela tinha sido reformada, né?
Sim.
Mas aí, com o impacto da chuva, né, infelizmente...
Foi muita água. E a tragédia, né, que houve, né, de morte, né?
Tudo, isso, duas, né? Foram dois motoristas que morreram na hora que estava passando, né? 2 horas da manhã estava voltando, né, para o município de Itabaianinha.
Ok. Então, 8:48, estamos entrevistando o professor Wilson Pereira. Wilson Pereira, é sempre luta dos municípios, porque a Lei 11.738, que estabelece o reajuste do piso salarial, deve ser implantada sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. Nós já estamos no final do ano. Qual é a situação do reajuste do piso? Como é que está sendo a luta? Se já está implantado o piso de 2022?
Bom, lá no município de Tobias Barreto, Genivaldo, inclusive, né, a gente desde do início do ano, né, nós viemos batalhando para a implantação, né, dessa atualização do que diz a lei, né, dos 33,24%. Infelizmente, a administração municipal não vem cumprindo com a sua obrigação. Tanto é que nós, assim, a comissão, né, que faz parte dessa luta, né, nós tivemos que ir, repare, para Aracaju, né, no mês de março. O município, ele apenas nos deu, para você ter ideia, 10,6% de reajuste.
Um terço.
De reajuste. e que foi, na verdade, abaixo ainda da inflação, porque a inflação foi 10, desse ano foi, de, segundo o IPCA, de 10,16. O município deu apenas 10,6 e decidiu depois, ficou, na verdade, prorrogando, né, dizendo que iria pagar, né, pelo menos foi isso que foi, ficou acertado lá em Aracaju com a comissão sindical. Só que o município ficou protelando e esse mês agora, quer dizer, não agora, semana passada, né, por surpresa, coisa que também o pessoal da comissão já esperava, o município não fez esse reajuste, né, do restante do que pregou a lei dos 23%. Né?
Sim.
E aí, quero de antemão já colocar aqui que nós teremos um ato terça-feira, 8 horas da manhã, em frente à prefeitura, porque nós, a comissão ainda vai ser recebida pelo prefeito municipal. De lá, nós iremos protocolar na Câmara de Vereadores, certo? Porque vai ter sessão, nessa, a sessão de legislação na terça e na quinta. E, de antemão, já também em relação às enchentes, nós estamos também com a campanha, lá o pessoal do Sintese, o professor Steph, inclusive a Escola Municipal Telma de Souza, o pessoal já fizeram algumas doações de cestas básicas, roupas. E assim, depois que nós fizermos esse ato, né, lá, tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores, nós iremos distribuir, né, a algumas famílias que estão, né, necessitando dessas cestas básicas que foram doadas pelo pessoal. Né, que nós também fizemos essa campanha. Estamos fazendo essa campanha solidária, né, arrecadando esses alimentos e roupas.
Sim.
E iremos também fazer esse ato na terça-feira.
Né? Muito bem. Sim. Tem a questão social, né?
Sim,
porque,
também,
com certeza, depois dessa enchente, muitas pessoas, muitas famílias estão passando necessidades.
Sim, algumas
estão. E esse ato de recolher essa alimentação através de doações é muito bem-vinda, porque a comunidade necessita mesmo.
Isso. Sim. Apesar que a Defesa Civil, né, outros órgãos lá já estão fazendo isso, mas também nós, como...
Cada um tem que fazer a sua parte,
fazendo,
né?
Isso. Nós estamos fazendo a nossa parte.
Exatamente. A gente entende que o ato é o ato, a campanha, né, é a campanha, né, mas, assim, mas como os professores têm que estar realmente, né, assim, engajados, né, de alguma forma, né, como todo órgão, né, com todo o sindicato também, né, tem que estar procurando, né, fazer essa parte. Mas isso, eu queria que você colocasse assim para o público, para principalmente o de Tobias Barreto, assim, como é que está o prefeito Dilson de Agripino? Ele está demonstrando algum interesse? Ele tem participado das reuniões? Ele tem sinalizado alguma coisa assim? Ele alega o quê? Que não há condições ou realmente ele não alega nada, apenas ele se omite da situação?
Na verdade, desde o início do ano, que, assim, de certa forma, o que o pessoal comenta, se o município realmente quisesse fazer, não é que eles não estejam querendo, né?
Sim.
Mas se quisesse fazer realmente o que prega a lei,
sim,
ele já teria feito isso lá com a própria comissão sindical. Sim. Do agente, né, do município. E aí é uma coisa que o próprio gestor, na segunda gestão dele, ele também marcou isso para Aracaju. Sim. Tá? Aí, mesmo assim, né, a gente já sabia, o município, ele levou uma proposta, que no início do ano os professores ficaram sabendo.
Sim.
Que era de retirar, por exemplo, 5% da nossa regência, entendeu? Então era para mexer na carreira. E aí, nos acordos que foram feitos, né, nós, como eu falei, o único reajuste que ficou foi esse de 10,6%. Ou seja, a gente não, entre aspas, não teve no início do ano prejuízo, mas assim...
Ganho real não teve.
Mas o que ficou acertado lá, como eu tô colocando, pela comissão no início do ano em Aracaju, né, no início, no caso, em março.
Sim.
E o município só passou a pagar esse reajuste de 10,6% a partir de maio. Mas ficou de se formar uma comissão... Tá, com o pessoal lá, inclusive da gestão.
Sim.
E aí, de lá para cá, só houve, eu estou colocando, enrolação. Né? A gente sabe que, eu estava comentando ali com o colega Miguel, já ele vai falar aqui, que esse pessoal aí, né, Genivaldo, acho que você deve saber, os prefeitos, eles estão bem organizados aí através da FAMES. né?
Sim.
Então, o discurso deles, às vezes, para nós, né, professores, é um, mas na prática, quando a gente vai, né, debater realmente o que a lei tá querendo, eles já vêm com outras, como se diz, outras historinhas, né? E é isso que está acontecendo lá em Tobias Barreto. Você vê, o prefeito Dilson, na verdade, assim, o próprio secretário atual que está, eles... a outra gestão municipal, em 2020, nós ficamos sem receber a regência de classe, que ainda está uma
Sim.
questão para ser resolvida. Aliás, está, segundo eles, judicializado isso aí, né?
Sim.
E outras questões que o município, na verdade, vinha pagando coisas que era da outra gestão, certo?
Sim.
Mas assim, a gente deixou de receber isso, de, principalmente do mês de maio para cá, né?
Sim.
E aí, muitas coisas que, como eu estou colocando, que está na lei, que assegura que, né, que é de direito da gente receber, a gente deveria ter recebido. E isso, muitas vezes aqui, não é por a questão de falta de recursos. Eu, por exemplo, essa semana eu sou presidente do Conselho Fundeb, inclusive estou terminando, encerrando agora, dia 31, né, encerra isso. A nossa gestão e outros companheiros irão assumir, né, no nosso lugar.
Apesar de, Wilson, pode ser reconduzido, né, esse mandato agora, isso. É um mandato tampão, inclusive eu também sou membro, sou representante do Magistério do Lagarto, do
CACS
Fundeb, não sou presidente. O companheiro Benizário Júnior é o suplente, e nós aqui em Lagarto, já em assembleia, já reelegemos, né?
Mas estão reeleitos para o próximo mandato.
Para o próximo mandato, que é de 4 anos a partir de 2023.
Isso. E lá a assembleia, essa semana, né? Eu, na verdade, a companheira Ana Lúcia e o companheiro Flávio irão fazer parte agora do CACS Fundeb, eu e o companheiro Stephen. Nós iremos para fazer parte de outro conselho, que é o Conselho Municipal de Educação.
Isso é mesmo.
Certo? Então vamos dar a oportunidade também da.
É bom.
O Flávio isso. também, inclusive, tem experiência já nessa parte do conselho. Eu que, na verdade, entrei o ano passado para cá, de uma forma assim, eu estava falando, o presidente, na verdade, o presidente atual do CACS, tinha sido indicado pela administração, ele acabou renunciando. Eu, na verdade, que tinha sido... tinha perdido a eleição para presidência.
Chapa 2, né?
Tinha ficado na vice-presidência, porque o vice-presidente tinha renunciado. E aí, quando o atual presidente, indicado pela gestão, renunciou, eu acabei assumindo. Inclusive, foi de outubro do ano passado para cá. Né? A gente pegou alguns pepinos, nós viemos... Por exemplo, só para você ter ideia, Genivaldo, nós estamos... desde o ano passado que a gente vem cobrando uma coisa que talvez os outros conselhos, não sei se façam isso, a questão da vistoria dos transportes. Porque lá em Tobias Barreto, essa questão do transporte, só para você ter ideia, a empresa lá, ela chegou a faturar não, quer dizer, os gastos, né, até o terceiro bimestre, foi de quase 2 milhões de reais. Né, a empresa que cuida lá dos transportes, que é a Menezes Transportes, tá? E desde o ano passado, que tanto eu quanto o professor Stefano, a gente vem protocolando ofícios junto ao município para fazer vistoria. E para você ter ideia, o município não respondeu. Eles fizeram agora, em agosto, no Detran, só que o relatório do Detran, não sei se você sabe, veio todo.
Eu tive acesso, inclusive um abraço aí para o professor Stefano Lindenberg, eu estive com ele ontem, e eu tive acesso superficial esses laudos de vistoria. E para o Lagarto não é diferente. Acredito que as coisas se repetem em vários municípios, certo? E Lagarto não é diferente. Inclusive, eu sou professor da rede municipal, dou aula lá no Colégio Antônio Francisco de Souza, lá no povoado Pururuca, uma comunidade carente e das vias de comunicação.
Acesso difícil até, né? Principalmente nas épocas de chuva, né?
Venho trazendo direto para o conselho e juntamente com a secretaria. E, acredita, meus alunos chegam na escola por volta de 1h40, perde o primeiro horário.
Sim.
Então, essa questão do transporte, seremos solidários porque Lagarto amarga essa. essa coisa também?
Não, porque assim, só para esclarecer, né? Porque o pessoal acha que a nossa luta lá, a nossa luta, inclusive no Conselho, é só pela questão do dinheiro, financeiro, né? De refinanceiro. E não é, né? Nós estamos lutando. Eu, inclusive, sou fruto da educação pública. Estou há 25 anos já como educador. Já fui, inclusive, professor da rede estadual também de ensino. Cursei, inclusive, o PQD aqui em Lagarto. Sim. Sou da turma 2, Geografia, de 98, 2002. Inclusive, 20 anos agora, né, que de formação. Então, sempre lutei, assim, sempre batalhei pela escola pública, porque fui aluno, né, venho de família também humilde, meus irmãos também, né? A família toda praticamente estudou na escola pública. Então, a gente sabe da importância do que é lutar, né, pela essa questão da qualidade também da educação pública. Então, na questão lá do transporte, a gente conseguiu, depois, como eu falei, a gente começou a ir nas escolas lá dos povoados fazer a vistoria. E por incrível que pareça, o rapaz lá, responsável pela empresa lá em Tobias Barreto, achou por bem, né, e deixou que nós fizéssemos a vistoria. Outro representante lá também, o cara que cuida dos ônibus, né?
O setor de transporte da secretaria.
Fez. Uma coisa que, sinceramente, por exemplo, o atual, vamos dizer assim, secretário de Educação não estava querendo que nós fizéssemos. Né? Você vê que é uma coisa que, por exemplo, os próprios motoristas de ônibus, às vezes eles já relatavam para a gente alguns problemas que os ônibus tinham. Coisa que o Detran, quando a gente pegou lá o relatório, estava ótimo, né? E que na prática nós já estávamos também recebendo denúncias, não só de alunos, como de professores, que alguns ônibus estavam sendo viados. Porque, assim, é uma coisa que a gente repare. Inclusive isso, eu acho que, por exemplo, nós, enquanto lá, conselheiros do Fundeb, para você ter ideia, sinceramente, nós estamos mais atuando do que os vereadores. Porque eu acho que os vereadores deveriam também fazer isso. E eles não fazem. Só para você ter ideia, assim, só para... Teve uma lei agora também da gestão democrática, que o Poder Executivo enviou lá para a Câmara de Vereadores. Nós ficamos sabendo no outro dia, por exemplo, eu fui para a Câmara de Vereadores, inclusive o atual secretário estava lá. E assim, os vereadores não leram. Tinha muitos erros grotescos lá, por exemplo, professor para assumir direção.
Do plano de carreira, né?
No isso, caso. Professor para, por exemplo, a partir agora da próxima, que eu, a nova lei do LDB, do Fundeb, pede que, né, que os municípios implantem essa gestão democrática. Por exemplo, o município tinha enviado lá uma, entre as, cópia.
Era uma cópia do Estado, né?
Isso. E lá dizia que para o professor ser diretor da escola municipal tinha que ser da rede estadual. Aí repare, nem isso, para vocês terem ideia, nem isso os vereadores tiveram, digamos assim, a hombridade de ler. Nem isso eles leram, entendeu? E no dia lá eles aprovaram. Inclusive, sim, depois chamei um vereador, né, que é o único, digamos assim, que tá do nosso lado da oposição. Depois chamei ele a atenção e disse, você leu direito a lei, viu que tinha esses erros lá, porque não é só isso, né? A gente, inclusive, o presidente, professor Roberto, foi lá, né, esclarecer os erros que tinha na lei, que, na verdade,
fazer
era uma cópia,
da tribuna.
E não é exclusivo do Tobias Barreto, não. Já é um costume, um mau costume dos vereadores, né, de uma falta de responsabilidade de muitas câmaras de vereadores, acredito que é a maioria, de passar esses projetos tudo muito rápido, assim, as coisas, sem ler, sem estar sentindo bem realmente justamente o que é que está ali, entendeu? E tem muitos que já têm a dificuldade de ler e ainda, né, não pede nem para alguém ler, então, pelo menos, né?
Eu estive presente em
algumas... E aí aprovam de qualquer jeito.
A Assembleia, né, a audiência... Do Poder Legislativo. Sim. E quem nunca foi, vá lá pelo menos uma vez. Ou assista
sessão,
pela.
Né,
assista, a sessão. Ou assista pelo YouTube, porque Lagarta é uma que transmite ao vivo a sessão parlamentar. E aí eu já vejo lá os projetos, faz a leitura muito rápida, né? Impressionante como o presidente ou o secretário.
E a votação mais rápida.
Aí ele, quando chega no final, quem concorda, pelo menos assentado, aprovado. Poxa, não dá tempo do cara se levantar caso ele queira não votar naquele projeto. E o mais impressionante é que votam sem ter lido.
Justamente.
Sem ter
saber
lido
o que está aprovando, saber o que tá aprovando. Ou reprovando.
Aí depois assim, que a população critica, isso, né, eles dizem, não, é porque, né, a gente...
Houve um entendimento. E assim, é importante que a população faça... porque estão lá porque foram eleitos, né? Mas assim, essa lei da gestão democrática em atendimento para que o município não perca o recurso do VAR, que é de 2,5%. Sim. Que a lei do Fundeb 14.103 estabelece que a gestão do município tenha que incorporar a gestão democrática. O problema lá, e aqui Lagarto não é diferente, é de que aprovaram, e aqui foi por meio de decreto, né? Um decreto da lei. Então, não atendem o que está lá na lei do Fundeb 14.103. Inclusive, deveria ter eleição, porque tem que ser uma gestão democrática, verdadeiramente democrática. E muitos municípios aderiram a essa gestão democrática com o intuito de receber o recurso, mas que não atende mesmo a
na
lei.
Na prática, não estão. Não, né,
lei. E aí, quando vier o ano letivo de 2023, poderão estar lá gestores, às vezes sem condição de estar naquela pasta, e aí a educação não tem.
Sim. Só para você ter ideia, professor Genivaldo, tinha umas cláusulas lá que, por exemplo, tipo assim, professor, repare, às vezes você vai fazer a sua eleição para uma determinada comunidade.
Sim.
Mas segundo o que estava lá na lei, quem dava quem dá a última cartada, vamos dizer assim, é o secretário. Então isso não é democracia, né? Quer dizer, a comunidade escolhe. O diretor, o gestor, então a pessoa, né, o diretor vai escolher aquela comunidade, vai ser candidato para que ela escolhe, mas se o secretário não nomear, você não vai ficar. Então,
não
isso
é democrático.
É, isso não é democracia. Não. Mas, infelizmente, isso é o que estava lá na lei, né, que foi, infelizmente, aprovado aí pelos vereadores.
Como é que está o andamento do CAC Sundeb? Está encaminhando até dia 31 de dezembro, é o prazo vigente desse mandato. E as contas do Fundeb? Saldo, os relatórios bimestrais, como é que estão o andamento do CAC Sundeb?
Então, nós estamos acompanhando, né? Inclusive o município publicou agora essa semana, dia 1º, né, o RRO, né?
Relatório.
Quinto bimestre. Que inclusive, veja só, Genivaldo, lá tem um problema que se você entrar no site do município, de transparência, que é uma coisa que a gente vem cobrando desde o ano passado. Existe lá uns links do, por exemplo, do Fundeb, da MDE, que se você clicar, você não tem lá os dados, entendeu? A gente vai encontrar esses dados lá quando você clica no RRO, que é o relatório de orçamentário. A gente já vem cobrando isso, na verdade, do município. O município ainda não assim, de certa forma, os dados estão sendo lá aproveitados. Esse ano, desde o primeiro bimestre, existe alguns probleminhas, certo? Na publicação. Se você clicar no terceiro bimestre, quarto bimestre, o quinto bimestre agora, por exemplo, ao invés de aparecer o ano 2022, aparece o ano 2021. E interessante que isso é só no anexo 8,
sim,
que é o que cuida justamente da educação.
Da MDR.
Certo? Mas assim, até o quarto bimestre nós aprovamos, o quinto bimestre essa semana saiu os dados aqui. Eu vou só colocar assim, por exemplo, o município lá de Tobias Barreto recebeu até o mês de outubro mais de 43 milhões de receitas, tá? Só com os profissionais da educação.
Ou 70%,
né? O município gastou aqui cerca de mais de 32 milhões, que lá a folha de pagamento é acima de 3 milhões, o que deu aí um percentual, pelo menos até outubro, de 86,24%. Isso significa que o município tem esse recurso disponível. Só para você ter ideia lá também, a MDE, né, que é da manutenção
do desenvolvimento
de Tobias Barreto, só no bimestre, no quinto bimestre, caso de outubro, referente a setembro, né? Setembro e outubro, no caso, foi de mais de 7 milhões. 7 milhões 841 mil. Ou seja, o município lá gastou com a MDE 30,61%.
Acima do mínimo.
Isso. Que na verdade o limite lá, inclusive, era desde um plano, né, do plano de educação municipal, acho que, se não me engano, foi votado em 2015, o município pode gastar até 28, tá? Assim, o ano passado, por exemplo, o gasto com a MDE do município foi de 33%. Já está em 30%, já está chegando, no caso aí,
certo,
no limite. Ou seja, na verdade, assim, se a gente for observar nessa questão de recursos, né, o município de Tobias Barreto tem condições, tinha condições, na verdade, tem condições de pagar o que a gente vem frisando desde do início do ano.
Outras parcelas do reajuste.
E além dessas irregularidades, nós encontramos outras que até mesmo a própria sede lá do CITES já está sabendo, o pessoal já está protocolando ofício, né, que nós vamos enviar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, em relação, sobretudo, à prestação de contas. Por exemplo, a MDE, um dia desse foi que a gente veio receber, que a gente já vinha cobrando desde o início do ano, prestação de contas da MDE, que eu acho que você deve estar, deve saber que a MDE é um dos problemas que, muitas vezes, por exemplo, na questão do Fundeb, na conta do Fundeb, a gente consegue o extrato plataforma lá no Banco do Brasil. Sim. Já no caso da conta da MDE, lá no município de Tobias Barreto, é no Banco Tubanese. Então, até hoje, por exemplo, eu não tive acesso aos extratos, que é de forma diferenciada, entendeu? E assim, o município vem enviando essas pastas ao conselho, mas quando chega lá, às vezes, é na forma que a gente já em cima da hora, né, para a gente analisar,
porque
muitas pastas, muita coisa para a gente analisar, né? Mas assim, as irregularidades que aconteceram, o que estão acontecendo, inclusive essa questão da vistoria de transporte que eu, o professor Steph, nós fizemos, nós estamos fazendo um relatório aí, né, e o Sintese irá entregar também aos órgãos competentes, né, em relação a essa, que inclusive essa semana também nós esqueci de falar que nós aprovamos a prestação de conta do PNAT, né, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que estava atrasado. Nós aprovamos agora de 2021, porque desde, se não estiver enganado, desde março, que esse programa estava com problema, né, no site do FNDE. E nós viemos aprovar agora o parecer, né, conclusivo da prestação de contas do ano de 2021.
O município de Lagarto não é muito diferente do que você relatou aqui para o Tobias. Inclusive, no portal da transparência tem que estar de fácil acesso para a comunidade, a sociedade, acessar o link lá, inclusive na lei 14.103, deixa bem claro, o ciclo eletrônico. E lá a população, qualquer pessoa, porque o conselho, o CACS Fundeb, é um conselho de acompanhamento e fiscalização dos recursos da educação. Só não tem o poder que tem a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal de um município, ele aprova leis. E o CACS Fundeb não tem esse poder, mas é um poder enorme, né? E qualquer pendência, eu digo aqui também para o Lagarto, qualquer irregularidade que apontamos e não seja resolvido, claro, tem que ser encaminhado aos órgãos superiores, Ministério Público, TCU, Tribunal de Contas, porque livra do conselheiro a prevaricação de ter presenciado, de ter visto algumas irregularidades e não ter feito nada. Inclusive, é bom que se exista sempre tudo isso aí, atas que devem ser publicadas no portal da transparência. O professor Wilson, agradecemos imensamente a sua presença aqui. Já deixamos aqui os microfones à disposição para outras visitas, outras entrevistas, outras intervenções por telefone, como queira. Suas considerações finais e nosso muito obrigado.
Bom, eu que agradeço, né, em nome lá da comissão, do pessoal lá de Tobias Barreto, em nome do professor Stephanie, como falei, a oportunidade de vir aqui, né, assim, em cima da hora. E também dizer que nós estamos, né, convidar o pessoal aí que está ouvindo, né, o programa para na terça-feira, né, o nosso ato, a partir das 8 horas, em frente na praça da prefeitura. E logo após nós iremos à Câmara de Vereadores e também depois fazer a entrega das cestas básicas às famílias que estão necessitando da campanha aí das enchentes, né, que ocorreram no nosso município. Então, meu muito obrigado a vocês, certo, pela oportunidade. E estamos
nós
aí.
Nós é que agradecemos.
Estamos na luta.
Pela sua participação.
E vamos caminhando para o final desse programa, vamos terminar com a música do Caetano Veloso, Não Vou Deixar, né, no som da Resistência desse sábado. Segundo Caetano, ele fez uma música inspirada nas maldades de Bolsonaro e a destruição que ele promoveu em nosso país. Fazendo uma crítica ao governo, ao presidente, o cantor contou em uma nota de sua assessoria que a música é um hino de resistência à opressão política. O Bolsonaro, disse Caetano, é parte da cãibra que nosso corpo histórico social sofre. Não vou deixar. É o que diz a voz de pessoas como Fernando Montenegro, finalizou Caetano Veloso descrevendo o seu trabalho. É, com a produção de Marcos Trolês e a apresentação do professor Lázaro Mendonça, Roberta Andrade, e as entrevistas que tivemos hoje com o professor Wilson, professor Miguel, Ivan, o Irineu, o programa Sintese Ação desse sábado vai ficando por aqui. Agradecemos a companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, no país das mentiras de Bolsonaro, quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas. Sintese, somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Não vou deixar, não vou, não vou deixar vocês esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, vovô, nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais, muito mais. Nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou, o vovô tá nervoso, vovô, nervoso, teimoso, manhoso.
O programa que você